A primeira comunicação digital transatlântica não aconteceu com a internet, nem com computadores modernos, nem sequer na segunda metade do século XX.
Pois não, é um daqueles mitos que temos tendência a aceitar sem pensar.
Exato. Aconteceu quando Marconi transmitiu impulsos elétricos sobre o oceano. Se olharmos para as fontes de hoje, que incluem arquivos detalhados do Museu Faraday e vários documentos históricos, o telégrafo era um sistema binário.
Puramente binário.
Sim, impulsos longos, impulsos curtos, ligado e desligado. Era basicamente um fluxo de dados digital disfarçado de tecnologia vitoriana, o que é de loucos se pensarmos bem.
Essa constatação muda logo a forma como olhamos para a cronologia das coisas. O conceito de codificar informação em impulso já lá estava. O desafio, não foi propriamente inventar o digital.
Claro, foi descobrir como captar isso tudo, não é?
Nem mais. Descobrir como captar correntes minúsculas atenuadas por milhares de quilómetros e conseguir amplificá-las e descodificá-las de forma fiável. E a resposta para isso veio de um objeto físico que parece contrariar tudo o que, tipo, associamos ao processamento de dados moderno.
E é precisamente essa a missão da nossa análise aprofundada de hoje. Vamos explorar documentos, patentes, diagramas técnicos para desconstruir a história da válvula eletrónica, ou tubo de vácuo.
O famoso tubo de vácuo.
Estamos a falar de um pedaço de vidro frágil, que era essencialmente uma lâmpada modificada e que serviu de ponte entre o telégrafo a carvão e a era espacial.
É fascinante.
É. E o que as fontes revelam é uma teia incrível de acasos, espionagem militar nas trincheiras, o desenvolvimento de radares e, por mais absurdo que pareça, a tecnologia que hoje aquece o jantar nas nossas cozinhas.
O que torna esta investigação tão, interessante para mim é perceber como a pressão exterior, seja o Mercado Livre, uma guerra mundial ou mesmo a Guerra Fria, forçou este simples cilindro de vidro a assumir formas completamente distintas.
E funções também, claro.
Sim, formas e funções. Mas para percebermos a física disto tudo, temos de recuar até 1880, ao laboratório de um homem que estava, na verdade, a lidar com um problema aborrecido de iluminação. O Thomas Edison.
Certo, o Edison estava sob uma pressão imensa para tornar a iluminação elétrica viável para as massas. O inglês Joseph Swan já tinha feito umas experiências com filamentos de papel carbonizado, mas o Edison precisava de algo que durasse mais tempo.
Ele precisava de escala.
Exato! Então optou por fibras de bambu carbonizadas dentro de um bulbo de vidro em vácuo. O problema é que o bambu resolvia a resistência térmica, mas criava um pesadelo logístico. O vidro destas lâmpadas escurecia muito rápido.
Ficavam completamente pretas.
Pois ficavam. Criava-se uma mancha negra que bloqueava a luz toda. E o Edison reparou que essa mancha se formava sempre junto ao terminal positivo do filamento.
Como Edison era um experimentador super metódico, ele decidiu tentar perceber a causa daquilo. E teve uma ideia. Decidiu introduzir um elemento estranho dentro do ambiente fechado da lâmpada.
Uma placa metálica, não foi?
Isso mesmo. Uma placa metálica isolada, colocada ali entre as hastes do filamento, mas sem tocar em absolutamente nada. O objetivo dele era simplesmente tentar interceptar a fuligem antes que ela chegasse ao vidro.
Uma espécie de escudo.
Exato, um escudo. Mas ao ligar a lâmpada e conectar medidores a essa placa, ele deparou-se com um fenómeno físico que, pronto, ele não conseguia explicar totalmente com a ciência da época.
Ao ler as anotações dessa experiência, é incrível. O que aconteceu foi que a placa metálica ficava eletrizada quando o filamento aquecia. E ainda mais intrigante, se o Edison aplicasse uma tensão positiva a essa placa, uma corrente fluía invisível através do vazio.
Sim, do filamento quente diretamente para a placa.
Mas e aqui está a magia: se ele invertesse a polaridade e aplicasse uma tensão negativa à placa, a corrente parava imediatamente. Era condução num único sentido.
O que estava a acontecer ali era que o calor extremo do filamento estava a agitar os eletrões a um ponto em que eles ganhavam energia suficiente para saltarem do material. É um processo que a física viria a chamar de emissão termiónica.
Emissão termiónica.
E como os eletrões têm uma carga negativa natural, eles são repelidos por superfícies negativas, mas são fortemente atraídos por superfícies positivas. No vazio daquele bulbo, os eletrões voavam do filamento para a placa metálica, mas nunca no sentido oposto.
Se pensarmos nisto em termos visuais, para quem nos ouve imaginar, O Edison tinha acabado de inventar uma roda de sentido único para a eletricidade. Uma válvula unidirecional.
Nem mais.
A ironia gigantesca disto tudo é que ele tinha nas mãos o princípio fundamental da eletrónica de rádio, o diodo de vácuo. E a única coisa que viu foi um potencial acessório para a sua rede elétrica.
É verdade. Em 1883, ele até patenteou a descoberta, não como uma revolução nas comunicações, mas apenas como um regulador.
Um sensor de voltagem, certo?
Sim, um sensor para medir flutuações nos seus dínamos de corrente contínua. O foco comercial dele limitou-lhe a visão. O Edison estava obcecado em distribuir energia por Nova York e debatia-se com as quedas de tensão a longas distâncias.
Ele não estava minimamente a pensar em comunicação sem fios.
Nada. E foi preciso esperar até 1901 para que o físico britânico Owen Richardson dissecasse este tal efeito Edison. Richardson formulou a matemática que provava como o metal aquecido emitia eletrões.
Um trabalho que lhe valeu o Nobel, aliás.
Exatamente, ganhou o Prémio Nobel da Física com isto. E o Richardson demonstrou que não eram só elétrons a ser emitidos, mas também íons de carbono. E eram esses íons que manchavam o vidro do Edison.
Uau! Com a física finalmente explicada, o palco estava montado para a lâmpada deixar de ser só uma fonte de luz, não é? Passou a ser um detector de rádio. E os documentos históricos mostram que isto desencadeou uma autêntica guerra de patentes logo no início do século XX.
Uma guerra feroz entre o império do Marconi e o inventor americano Lee de Forest.
Pois foi. Porque o Guglielmo Marconi dominava a telegrafia sem fios. E um dos consultores dele, o Ambrose Fleming, apercebeu-se de que a tal rua de sentido único do Edison era perfeita para uma coisa específica.
Para converter os sinais de rádio.
Exato. Converter sinais de rádio de alta frequência em corrente contínua, para que pudessem ser ouvidos num auscultador. Em 1904, o Fleming pegou no dispositivo, otimizou e patenteou a famosa Oscillation Valve.
Mas os americanos não ficaram a ver navios. As notas indicam que logo em 1905, o Lee de Forest leu sobre essa válvula do Fleming e começou a fazer as suas próprias experiências.
Ele encomendou réplicas a um fabricante de lâmpadas, certo?
Sim. E no ano seguinte, em 1906, o de Forest faz uma alteração mecânica incrivelmente simples, mas que muda a trajetória da civilização. Ele introduz um terceiro elemento no tubo.
A grelha?
A grelha. Um arame em zigue-zague colocado fisicamente no espaço vazio entre o filamento e a placa. Ele chamou a isto o audion e assim nasceu o primeiro triodo.
Sabes, a inclusão dessa grelha parece-me um salto conceptual assombroso. Antes disso, o diodo apenas retificava o sinal. Com a grelha, passou a amplificar.
E a mecânica disso é brutal. Se aplicarmos um sinal elétrico minúsculo à grelha, o campo elétrico funciona como um portão. Como a grelha está no meio do caminho dos elétrons, uma ligeira variação de tensão ali provoca uma alteração gigante na quantidade de elétrons que chegam à placa.
Deixa-me tentar traduzir isto por uma analogia mais prática. É como se tivéssemos uma enorme barragem hidroelétrica. A pressão da água a tentar passar é colossal. Mas nós não precisamos de uma força igual para a travar. Basta um engenheiro na sala de controle usar um pequeno motor elétrico para fechar uma válvula. E essa ação minúscula interrompe ou liberta um fluxo gigantesco de energia.
É exatamente isso que a grelha faz. Usa uma corrente ínfima para domar e modular uma corrente enorme.
Mas no campo legal, a analogia da barragem não interessava para nada. A questão era de quem era a patente original, certo? E o Marconi não achou muita graça.
No início, o Império Marconi até ignorou o Aldion. Achavam que era só uma curiosidade ineficiente. Mas por volta de 1914, os engenheiros perceberam que, se ligassem estes tubos em cascata, amplificavam o sinal a níveis estratosféricos.
E podiam criar oscilações contínuas para voz.
Exato, o coração da transmissão de rádio por voz. Quando Marconi percebeu isso, processou o de Forest no imediato, dizendo que o Aldion era apenas a válvula do Fleming com um enfeite de arame.
Olha, tenho que fazer um bocado de advogado do diabo aqui. Porque, ao ler as transcrições do Tribunal de 1914, a defesa do de Forest parece-me ter mérito. A grelha muda completamente a função da coisa. Como é que o Tribunal decide que ele estava só a copiar?
A estratégia legal da Marconi foi de mestre. O engenheiro-chefe deles, o Roy Wigand, sabia que precisava de provar ao juiz que a física base era da Marconi, com ou sem grelha.
E o que é que ele fez?
Ele construiu uma demonstração peculiar. pegou num tubo de Fleming normalíssimo e enrolou um fio de cobre por fora do vidro. Criou um audion de grelha externa e levou aquilo para tribunal.
Uau, isso é genial. Ele levou esse arranjo para o juiz ver?
Levou e demonstrou que o tubo com o fio enrolado por fora detectava sinais de rádio de forma comparável à grelha interna do De Forest. O tribunal americano ficou convencido e deu a vitória a Marconi. O De Forest perdeu o direito de fabricar os seus próprios tubos sem pagar direitos.
É uma daquelas decisões que parece punir a inovação em prol de um monopólio físico. Mas pronto, enquanto os advogados andavam às turras em Nova York, a Europa ia mergulhar no caos da Primeira Guerra Mundial.
E aí a conversa muda de figura.
Pois muda. A necessidade militar de interceptar comunicações simplesmente esmagou qualquer disputa legal. E as fontes trazem-nos uma história que parece saída de um filme de espionagem. A história do Paul Pichon.
O Pichon é um caso fascinante de como a guerra acelera a transferência tecnológica. Ele era um cidadão francês que tinha desertado anos antes e vivia na Alemanha a trabalhar para a Telefunken.
O gigante das telecomunicações.
Isso. E o Império Alemão enviou o Pichon aos Estados Unidos em 1911 para recolher informações secretas sobre o Audion do De Forest.
E ele passa lá 3 anos a compilar diagramas e compra vários tubos Audion originais. Em agosto de 1914, apanha um navio para a Europa com isso tudo na bagagem. O que ele não sabia era que a Alemanha tinha acabado de declarar guerra à França.
Pois, péssimo timing.
Quando ele chega a Calais, não é recebido como um engenheiro, mas como um desertor francês.
E as autoridades prendem-no logo. Mas chamaram o coronel Gustave Ferrier, que era o líder da telegrafia militar francesa, para inspecionar a bagagem.
E o Ferrier vê os tubos.
Exato. Ele reconhece logo o valor estratégico daquilo. Em vez de prender o Pichon, confisca os audiões e entrega-os de urgência a um físico em Paris, o Henri Abraham. A missão do Abraham não era só copiar, era industrializar aquilo para as trincheiras.
Porque o vidro do audion original partia-se com as vibrações da artilharia, não era?
Era super frágil. O Abraham redesenhou a estrutura interna, estandardizou as voltagens e o resultado, em 1915, foi a válvula TM, Telegraphy Militaire, a primeira válvula de vácuo produzida em massa na Europa.
E o impacto disso foi brutal. Os franceses começaram a interceptar comunicações alemãs que antes eram só ruído. E o Abraham ainda foi mais longe. Junto com o Eugen Bloch, inventaram o circuito multivibrador.
Que foi outra revolução.
Eu confesso que tive de ler 2 vezes a explicação técnica do multivibrador nos arquivos. Mas a lógica até é simples, se pensarmos no áudio comum. Quando aproximamos o microfone da coluna onde a nossa voz está a sair, gera-se aquele ruído agudo ensurdecedor, o chamado feedback.
Realimentação positiva.
Exatamente. O sistema alimenta-se a si mesmo. O circuito multivibrador usava a válvula TM para criar este ciclo de realimentação, mas no espectro eletromagnético. O resultado era um sinal de rádio limpo, ritmado e rico em harmónicas.
E para cenário de guerra isso valia ouro. Os engenheiros usavam esse sinal como uma régua de medição.
Tornou-se o padrão absoluto para calibrar os rádios de campo.
Para toda a gente estar na mesma frequência.
Sem este nível de precisão, a infantaria francesa e mais tarde americana e inglesa nunca teriam conseguido coordenar-se em tão larga escala. Teria sido o caos total. E desta evolução nas trincheiras da Primeira Guerra, saltamos para a Segunda Guerra Mundial, onde a coisa escala para potências absurdas.
Completamente. As válvulas passaram a ser exigidas para tarefas muito maiores do que só interceptar mensagens.
Precisávamos de detectar esquadrões de bombardeiros no céu noturno a centenas de quilómetros. E isso obrigou o tubo de vácuo a evoluir para o magnetron.
Uma das peças de engenharia mais impressionantes que vimos nas fontes. O desenvolvimento do radar exigia frequências altíssimas e uma potência brutal para que o eco do sinal batesse no avião inimigo e voltasse à base com força suficiente.
E o magnetron, pelo que vi nos diagramas, não dependia só de um filamento e de uma grelha. Usava ímãs poderosos acoplados ao tubo de vácuo.
Sim, a mecânica física é incrivelmente engenhosa. Em vez dos eletrões voarem em linha reta, os campos magnéticos forçam-nos a fazer uma trajetória curva.
Eles começam a girar em alta velocidade, não é? Num espaço circular cheio de pequenas cavidades de metal. É como soprar ar pelo gargalo de uma garrafa vazia para fazer aquele som grave. Mas aqui, em vez de ar, temos eletrões a girar sobre cavidades de cobre.
Exato. E isso gera ressonância na forma de radiação eletromagnética, as famosas microondas. E estamos a falar de picos de 250 kW de potência.
É um absurdo de energia. E foi essa densidade que levou a uma descoberta puramente acidental, em 1945, já no fim da guerra. A história do Percy Spencer.
Ah, essa história é maravilhosa. O Spencer era um engenheiro americano e estava a fazer testes num laboratório de radares, perto de um magnetron ativo. A dada altura, nota que uma barra de chocolate de amendoim que trazia no bolso tinha derretido por completo, apesar da sala estar fria.
Eu, no lugar dele, achava que estava a ser atacado por uma arma de raios mortais e fugia a sete pés.
Qualquer um de nós. Mas ele era cientista. Pegou em grãos de milho, meteu-os perto do tubo e pronto, fez as primeiras pipocas por radar da história. Ele tinha acabado de descobrir o aquecimento dielétrico.
É incrível. A radiação do magnetron afeta as moléculas de água dos alimentos, forçando-as a oscilar e a rodar milhões de vezes por segundo. Essa fricção microscópica gera o calor instantâneo.
E o micro-ondas que usamos nas nossas cozinhas hoje em dia é, na prática, uma caixa blindada com uma versão miniaturizada desse radar militar da Segunda Guerra.
A mesma tecnologia que detectava frotas de bombardeiros é a que descongela o pão para o meu pequeno almoço. Isto é de loucos.
É a ironia perfeita da história da tecnologia, mas... Como leste nos arquivos, ainda existe muita desconfiança do público em relação ao micro-ondas por causa da palavra radiação.
Pois as pessoas ouvem radiação e pensam em Chernobyl e em mutações celulares.
Exato. Mas a física distingue isso muito bem. A radiação do urânio ou do raio-x é ionizante. Tem força para arrancar elétrons e danificar o ADN.
Certo.
As micro-ondas do forno são radiação não ionizante. Só têm força para agitar as moléculas e criar calor térmico. Honestamente, a radiação ultravioleta do sol na praia é muito mais perigosa para as células do que estar encostada a um micro-ondas ligado.
Mas, avançando no tempo, se o magnetron encontrou a reforma nas cozinhas, o resto da família das válvulas enfrentou uma autêntica crise de identidade no pós-guerra. A Guerra Fria puxou a tecnologia para dois extremos opostos.
O gigantismo e a miniaturização.
Nem mais. O catálogo do Museu Faraday mostra-nos monstros analógicos como a válvula BY1161, fabricada em 1969. Este bicho pesava 24 quilos, media quase um metro e geria 120 kW constantes.
Era uma válvula desenhada para a rádio transcontinental. Aliás, era o coração do centro emissor de Sines, em Portugal, para projetar as transmissões de rádio para as antigas colónias.
Mas com tanto poder, aquilo devia aquecer imenso.
Tingia temperaturas de mais de 170 graus. Para o vidro não derreter, o tubo tinha de operar submerso num sistema de refrigeração por vapor de água. Aquilo era engenharia térmica industrial.
Enquanto Sinos precisava de força bruta, os espiões da Guerra Fria precisavam que a tecnologia desaparecesse. As fontes falam nos pencil tubes, tubos subminiatura do tamanho de um cigarro. Em 51, a Alemanha Ocidental usou essas válvulas para criar o minifone.
O primeiro gravador portátil a sério gravava horas de som num fio de metal super fino e os acessórios eram de filme de espionagem.
Microfones escondidos num relógio de pulso falso.
Pois, e o mais curioso é que essa tecnologia de fio magnético acabou por inspirar o inventor australiano que criou a primeira caixa negra para aviões. Mas, falando em miniaturizar válvulas, temos de falar do Nuvistor.
Ah, o Nuvistor de 1959. Era mais pequeno do que um dedal. Todo é metal e cerâmica. A grande questão que coloco aqui é... Nesta altura já tínhamos transistores de silício que não aqueciam e eram bem mais pequenos. Porquê continuar a investir em válvulas?
Por causa da resiliência atómica. Um transistor depende da estrutura cristalina perfeita do silício. Mas num ambiente de guerra nuclear, o espaço é inundado por radiação cósmica e pulsos eletromagnéticos, os chamados EMPs.
Que queimam a eletrónica toda.
Instantaneamente. A estrutura de um transistor entra logo em curto-circuito. O Nuvistor, por outro lado, dependia de eletrões a viajar no vácuo entre peças metálicas grossas. Era imune aos EMPs.
Se compararmos as duas coisas, é como comparar um smartwatch moderno a um relógio suíço antigo e mecânico. O pulso eletromagnético destrói o smartwatch, mas as engrenagens físicas do relógio mecânico continuam a trabalhar na perfeição.
Essa invulnerabilidade gerou um dos maiores choques geopolíticos da Guerra Fria. Em 76, o piloto soviético Viktor Belenko desertou com o famoso caça MiG-25 e aterrou no Japão.
O MiG-25 era o terror do Ocidente? E quando os americanos foram desmontar o radar?
Esperavam encontrar tecnologia de estado sólido do futuro. E, em vez disso, viram circuitos cheios de válvulas no Vistor. Inicialmente, desataram-se a rir, a achar que a União Soviética estava super atrasada.
Mas, rapidamente, o Pentágono percebeu o brilhantismo tático daquilo, não foi?
Claro, não era um atraso, era uma escolha deliberada. Se as bombas nucleares começassem a cair, os aviões ocidentais, cheios de transistores, ficariam cegos no céu. O MiG-25 soviético continuaria a voar e a disparar, porque o seu radar a válvulas era a prova de apocalipse.
É fascinante ver como o conceito de tecnologia obsoleta pode ser subvertido em segundos pela física de partículas. E, mesmo quando os aviões militares deixaram as válvulas, elas nunca morreram. Refugiaram-se num nicho altamente emocional. O áudio de alta fidelidade.
O início do Wi-Fi nos anos 50 cimentou isso. Vimos nas fontes o amplificador inglês Quad ou os giradiscos da Dual. E mesmo quando o mundo abraçou os transistores nos anos 80 para fazer leitores mais baratos, os audiófilos recusaram-se a largar os tubos de vidro.
Mas, pergunto eu, qual é a justificação física para esta teimosia? Por que o ouvido humano prefere válvulas a transistores?
A resposta está na distorção do áudio. Nenhum amplificador é 100% perfeito. Adiciona sempre harmónicas ao som. O transistor tende a criar distorção de harmónicas ímpares, que para o nosso ouvido soam metálicas e cansativas.
Uma coisa fria e matemática.
Sim. A válvula de vácuo lida com um sinal de forma orgânica. Quando sobrecarrega, introduz distorção de harmónicas pares.
E as harmónicas pares são múltiplos exatos da frequência base, como as oitavas nas teclas de um piano. Ou seja, em vez de criar um ruído estridente, a válvula adicionou uma riqueza aveludada ao som, o tal som quente.
Exatamente. O processo físico da válvula comprime os picos de som de forma suave. O transistor corta tudo de forma abrupta. Esta compressão da válvula alinha-se incrivelmente bem com a biologia do cérebro humano.
Isso gerou uma realidade económica bizarra hoje em dia. Os fecheiros dizem que fábricas na Ásia estão a replicar milimetricamente tubos dos anos 20. Tubos como os Western W101, que equipavam megafones em 1921, hoje são vendidos a peso de ouro para estéreos que custam entre 10 e 30 mil euros.
Para este tipo de consumo, a eficiência e o tamanho não importam. A imperfeição do analógico não é um defeito, é a textura necessária para dar alma à música.
O que me leva a uma reflexão existencial. Será isto apenas nostalgia por uma era luminescente? Ou será que a tecnologia mais moderna não é forçosamente a melhor para traduzir a experiência humana?
Pela física da coisa, as válvulas continuam por cá porque respeitam a nossa biologia. O silício é ótimo para bases de dados e cálculo frio. Mas a acústica é diferente. A mecânica imperfeita da válvula fala a língua do ouvido humano. Não é teimosia analógica, é alinhamento de propósito.
É um cruzamento poético entre o vidro velho e a acústica pura. Bem, recapitulando a incrível viagem desta nossa análise. Tudo começou com a frustração do Thomas Edison a olhar para o vidro escurecido das suas lâmpadas, sem perceber o potencial de comunicação daquilo.
Depois, vimos o salto de gênio do DeForest ao juntar a grelha de amplificação e as grandes batalhas de patentes contra o império do Marconi.
Viajou no bolso do espião Paul Pichon até chegar aos franceses que criaram a robusta válvula militar TM e o multivibrador para coordenar as trincheiras.
Acelerou o desenvolvimento do magnetron para detectar bombardeiros, que, por mero acaso, acabou por nos dar o forno micro-ondas, graças ao chocolate derretido do Percy Spencer.
Depois enfrentou os transistores na Guerra Fria. Cresceu para os 24 quilos em emissores como o de Sines e encolheu para dentro de caças soviéticos MiG-25 para resistir a ataques nucleares.
Para acabar confortavelmente instalada no luxo das salas audiófilas, a processar a música com o seu inconfundível calor humano.
Uma história épica de adaptação, de facto. E com tudo isto, deixo uma reflexão para quem nos ouviu até aqui. No início vimos que o velhinho telégrafo a carvão já era puramente digital. E agora percebemos que o tubo de vácuo, frequentemente visto como o arcaísmo frágil da idade analógica, continua a ser a melhor física possível para aquecer comida de forma bruta ou para a pureza sonora máxima. Será então que a linha que traçamos entre tecnologia obsoleta e de ponta é só uma ilusão humana? Pode uma tecnologia com bases fundamentais na natureza ficar verdadeiramente morta? Ou fica apenas à espera da crise perfeita para provar novamente o seu valor? Fica a pergunta.